bem-vindos ao Xango Podcast, eu sou o Fernando e aqui a gente vai bater um papo gostoso sobre cinema, série, o diabo e o que mais vier na mente. Já vai seguindo a gente, não se esquece de avaliar o nosso podcast aí na sua plataforma de música. Como esse é o primeiro episódio, já vai começando mandando aí uma sugestão, uma crítica, talvez um pix. A gente tá aceitando tudo. O tema de hoje é terror, minha gente, então você vai ver uma galera que não entende nada do que fala, tentando opinar sobre terror. Então vai por sua conta e risco e fica com o episódio, é isso.
Queria começar aqui fazendo uma pergunta que pode arrancar outros papos para o podcast.
Manda!
Já que o tema é sobre terror antigo e moderno, qual seria o terror favorito de vocês aí?
Rapaz, vai ser difícil, mano. Vai ser difícil.
Já entra com psicose já, básico.
Psicose. Boa. Psicose é bom. Psicose é o vovô Hitchcock.
Eu tenho uma opinião polêmica sobre psicose.
Ih, rapaz. Van sério?
Pra mim, psicose não é terror.
Eita.
Ô louco, hein? Ô louco,
hein?
Já começou. Psicose não é terror, é o quê?
Suspense barra trilha. Pra mim sempre foi isso. O terror dele é... Mas se bem que pra época...
A boca de Ubar, você que falou que é psicose é o teu terror favorito, defenda aí porque é o terror.
Ah, rapaz. Eu deixo isso pra lá. Não gosto de começar a discussão aqui, não.
Aí é foda.
Patrãozinho, nosso patrão é a gente boa demais. Não...
É patrão que manda, parte do desconto do salário. O salário já é zero, imagina sem descontar. Pronto, aí ele vai ter que pagar.
Negativo.
É negativo.
É, vai mais no gênero mesmo, não é nem pela qualidade do filme.
Tá ligado, Psicose ele é mais suspense mesmo, mas ele também se encaixa no terror.
O terror psicológico.
Vocês não consideram o suspense como terror?
Não.
Considero. Psicose é um terror psicológico muito forte, doido. É uma representação de um dos sintomas de doença psicológica muito presente, doido. Eu acho que ele consegue trabalhar bem o suspense em cima disso e consegue criar em muitos momentos para a cena do chuveiro. A cena de chuveiro é um suspense, mas tem muito terror. Tem gente na época que cagava de medo com a cena do chuveiro de Psicose.
Igual o tubarão.
É bem icônico.
Até hoje a cena do chuveiro é a mais marcante do filme.
Sim. Outro que encaixa muito nessa lógica que o pessoal dá muito dele como terror é o Silêncio dos Inocentes, que eu fui assistir. Tanto é que a maioria desses filmes que eu dou nota baixa é iludido pensando que o filme vai ser tal coisa e é outro. O Silêncio dos Inocentes caiu nesse balaio aí, porque eu fui assistir esperando um terror e era um filme de investigação.
O Maranhense, quer dizer, o nosso chefe, tava falando sobre o Silêncio dos Inocentes, que ele tem um problema quando ele vai ver o filme, ele hype demais o filme, esperando uma coisa, e a expectativa dele estraga o filme. E tem muito esse negócio, né? A pessoa bota a expectativa do filme, que estraga o filme, né? Às vezes não é nem o filme, é a expectativa.
Cara, o pior, isso é um negócio meio errado, que tipo... Você tem que ver o filme fluir, você não tem que esperar muita coisa. Por exemplo, pode ser um filme que você espera pouco, aí você vai lá e se surpreende também.
A maior decepção que eu tive com o filme não foi em questão dele ser investigativo, eu já esperava isso. Foi meio que o maior problema, entende? Eu esperava que outra coisa fosse o maior problema, só que, sabe?
Tu esperava que o problema maior ia ser tipo o psicopata do filme?
A
aparição dele ser menor.
Eu acho que eu tô entendendo qual foi o teu problema com o filme.
Sim, mano. Eu acho que foi um maço. Só que eu esperava mais, entendeu? Aí quando você vê lá o filme, você percebe que não é o que você realmente tá esperando.
Eu também tenho outra opinião sobre Corra. Só que... é uma opinião... Eu não sei se...
Eu não gosto de nada.
Chato pra caralho, pô.
Não é sobre não gostar, é uma comparação minha, eu não sei se é uma comparação muito louca.
Diga, vamos escutar.
Pra mim, Corra é o Psicose da nova geração.
Essa aspa é muito forte.
Diga mais.
É isso?
A narrativa, tal, todos os simbolismos, essas coisas. Até o fato de não ser um terror também, que nem eu falei ainda agora com o Psicose.
eu acho que a importância de Cor para essa nova geração é tão grande como a de Psicose para época. Digo mais, Jordan Peele tem chance de ser o Hitchcock dessa época.
Ah, sim. Não entendi.
Soltou a bomba e foi embora.
Irmão, eu assisti todos os filmes dele, né? É Corra, Nope e qual outro? É Nós, né? Isso. O único que eu realmente não gostei foi Nós, porque eu não tinha entendido, assim, na época que eu assisti. Eu não reassisti. Mas, irmão, o que esse cara tem talento na direção é brincadeira, tá, mano? É absurdo.
Esse negócio que ele falou do... Inclusive, a gente tem que ressaltar um ponto aqui. O Cabo do Maranhão ser o nosso chefe está mais que certo, porque a quantidade de cortes boas que vamos conseguir com esse cara é brincadeira.
As pessoas dizem que eu sou um super chefe. Elas dizem, nossa, nós nunca trabalhamos num lugar assim antes. Você é hilário. E tira o melhor de nós.
Mas, vê, o problema que eu tenho com Corra é o final de Corra, bicho. O final de Corra que me deixa com o pé meio assim. Porque dá uma sensação que o cara fez o filme, quando chegou no final ele disse, e agora, caramba? Que inclusive tem três versões, né, esse final? Três versões.
Sim, mas tu viu o final certo?
Vi o final do filme mesmo, o final que foi lançado. Eu acho que esse final foi muito, sei lá... O cara chega, tá lá... Você já assistiu, todo mundo já assistiu Corra, né? Todo mundo já assistiu. Aí o cara chega, vai lá, resgata o amigo dele, volta pra cá depois dele ter matado a... Matar não, deixar a mulher lá, né? A mulher lá, no meio da estrada, e vai-se embora. Eu acho, sei lá, a sensação que dá, doido, é como se fosse muito, muito simples, simples demais do que ele tava se levando.
Eu acho que foi... Eu lembro agora que o final excluído era o que ele era preso, né? Acho que...
Sim,
eu
sim,
mais... ainda vocês também. Comentaram que tinham mais três, né? Eu não vou lembrar agora.
Tinha outro também, só que eu tô tentando lembrar também.
Então, o que eu acho, dentre esses dois finais, eu acho que o que ele deixou no filme original foi a melhor escolha. Que traz a sensação de satisfatória.
Cara, assim. eu concordo. Não, eu não sou que nem o Edu, que acho que o cara tinha que passar... peixeira na mulher, apesar dela merecer, mas ela já tava, a mulher já tava estourada no chão, né? Ali não tinha mais jeito pra ela.
Ela morreu, né?
De nenhum dos finais que o Jordan Peele tava pensando pro filme, não gosto de nenhum deles, doido. É incrível, doido. Quase, eu não consigo pensar em um final também pra esse, é foda.
Esse final eu acho muito genial, cara. O fato dele tá lá com a mulher toda arrebentada no chão, chega a polícia, e a gente já pensa, isso vai dar merda. Porque, tipo, a gente já sabe, a gente já tem a noção do racismo recreativo. Tipo, a gente já sabe conscientemente que vai dar merda se a polícia chegar ali e ver aquela situação. Mas aí é que tá o plot, que é o amigo do cara. Eu acho esse final muito massa.
Dele, eu acho que o amigo dele poderia ter uma função maior. Você falando esse negócio, eu me lembrei de um amigo dele. O amigo dele é um personagem tanto no filme. Inclusive, o ele que acrescentou o no filme.
É só alívio cômico, né, mano? É
ele poderia ter algo maior do país final, sei lá. Imagina, ele vai lá, quem estoura aquela mulher é um amigo. Nossa senhora! Eu acho que ele podia ter algo maior, ele podia ter. Esse filme só aparecia pra fazer umas piadas, dar uns conselhos assim. Ainda foi naquela cena lá da polícia que ele foi lá falar com a policial, mas ele podia ter algo maior.
Rapaziada, solta aí. Top 3 filmes favoritos de terror.
O melhor filme de terror, na minha visão, pra mim mesmo, é O Iluminado. Muita gente também concorda que ele é o... Pô, já vi gente falar que ele é o maior filme de terror de todos os tempos. Então... Mas pô, o Iluminado me pegou. Cara, na época eu não gostava de touch. Eu tinha um preconceito com o terror, tá? Eu tinha um preconceito enorme com o terror. Aí eu vi o Iluminado, também foi o meu primeiro filme do Kubrick. Nossa senhora! O impacto que o Iluminado fez em mim, doido. Não tá escrito. É inclusive ele que fez eu conhecer também o Jack Nicholson, que se tornou meu ator favorito. Nossa senhora! O Iluminado não tem nem comparação pra mim. Trilha sonora icônica. A história é muito boa. Aquele final de Iluminado, nossa senhora.
Eu acho o melhor filme de terror O Exorcista, de 73. No top 3 fica Psicose, em top 1. Top 2, Vestida para Matar. E top 3, O Exorcista.
Cara, o que vem aqui na minha cabeça, eu acho que o meu top 3, mano, seria O Enigma de Outro Mundo. Eu assisti nesse mês mesmo. Eu achei filmaço, mano, cara. Direção absurda do Carpenter. Aí, segundo, eu acho que vem o Corra. Já discutimos aqui, né? Eu gosto muito de Corra mesmo, sabe? E aí, o terceiro, eu gosto muito de filmes de terror, mas aquele filme com subgênero, tá ligado? Que, sei lá, terror com comédia. Mas eu não vou considerar. Então eu vou pegar o Iluminado também, mano.
Here's Johnny! Agora, Heitor na bola.
Cara, terror é um gênero que, tipo, eu me interessava bastante na época. Só que com o decorrer do tempo deixei meio de lado. Mas eu acho que eu consigo fazer uma listinha assim já. Eu acho que... Eu não vou falar em ordem, tá ligado? Eu só vou soltando. Assim, eu acho... Corra, eu acho que é muito bom, realmente. É um filme muito bom. Que faz uma direção boa de Jordan Peele. E o segundo, eu acho que não vai... O segundo que eu vou citar aqui, eu acho que não vai ser nem pela qualidade do filme em si, que eu não acho ele mais tudo isso, mas é por causa da identificação que eu peguei nele na época, que eu acho que o Eduardo sabe, que eu tinha gostado bastante dele da primeira vez que eu vi. Você pode discordar aí, mas tipo, eu tinha pegado a identificação dele boa, que era Pânico, tipo, eu não acho mais um filme assim, tudo isso, que filme maravilhoso. Pra mim não é um filme maravilhoso, tá longe de ser perfeito. Mas eu acho, ainda acho muito bom, tá ligado? Acho que esses são os dois filmes assim de terror assim. E também eu lembro e um filme também que eu ainda não assisti, mas eu acho que é um filme que eu tenho muito interesse, que é o Murilo citou, eu acho, Enigma de... Eita, caramba, meu Deus, dicção ruim agora. Enigma de Outro Mundo, que, rapaz, ele pra mim, eu acho, pra o Enigma de Outro Mundo teve uma grande influência do terror dos anos seguintes. Não sei se vocês vão discordar de mim, mas é isso pra mim.
Retornando aqui do inferno, eu tava aqui no Letterboxd dando uma olhada aqui no qual era o meu filme favorito, porque eu não tenho noção. Cara, jogando aqui seguro, eu tenho dois que eu com certeza acho que pode entrar nessa lista. O terceiro fica ali meio entre a... Primeiro lugar, eu acredito que é Pânico, que eu acho foda pra caralho, como eu disse aí. Cara, eu acho que Pânico tem os melhores vilões, velho. A primeira é pra não ter spoiler. Eu não sei se todo mundo que já viu Pânico.
Acho que já, todo mundo.
Pânico, eu acho que tem os melhores. Como é que eu posso dizer? Como é que diz, rapaz, agora? Sem ser o protagonista e nem sem ser os vilões. É os coadjuvantes. Os coadjuvantes. Cara, eu acho que os personagens desse filme são muito bons, velho. E é um filme bem fechadinho. As continuações eu não sou muito fã, não, mas Pânico, pra mim, tá no coração.
Continuações, assim, realmente é algo triste se você comparar com o primeiro. Eu já assisti a franquia toda, realmente algo, pra mim, eu acho decepcionante as continuações até.
Cara, eu não entendo quem elogiou o 4. Tem muita gente que gosta do 4, mas eu acho muito ruim, mano.
Cara, o 4 tem um problema com ele, velho, que é aquela... câmera borrada. Que câmera feia da porra, velho.
É real. Bicho, é aquela câmera, tipo, ela dá uma cara feia pros personagens, sei lá, bicho.
A galera tá, tipo, com a cara grudada na luz, velho.
Ô, Fernando, a Sidney naquele filme, aquela câmera lá, eu deixei ela feia que sou caramba.
Cara, ela não é muito bonita também com as outras câmeras, não.
Não, ela não é lá maravilha também, né, mas sendo assim, né?
Bem, voltando aqui pros outros filmes, eu acho que o segundo filme, assim, que eu consigo considerar top 2 é Hack, velho. Hack, pra mim, é o melhor found footage já feito. Cara, não tem o que dizer, é um filme bem top. E em terceiro, eu acho que terceiro é o que é o mais foda-se. Mas tá entre ali, acho que pode... Eu só não coloco Corra, porque pra mim eu tenho esse preconceito. Corra, pra mim, não é muito um filme de terror. mas poderia entrar a Corra facilmente. Ou então é o Massacre da Serra Elétrica. Tanto o antigo, apesar do antigo eu ter problema com ele, que eu não acho ele um filme tão assustador, mas é, toda a produção dele é foda pra caralho. E o que veio depois também influenciou muito. Eu acho pica o trabalho que fizeram nele.
Eu acho muito legal, mano, o Massacre da Serra Elétrica, o antigão mesmo, tá ligado? A ambientação muito, muito, sabe, cabreira mesmo.
Gosto tanto do antigão quanto do remake lá de 2000 e pouco, se eu não me engano.
Massacre da Serra Elétrica tem muito remake, né, bicho?
É, mas é o remake. O remake bom. É o remake bom.
Eu não sei qual é o remake bom.
Vou dar uma olhada aqui qual que é ele, velho. Mas eu acho que ele é o de 2003, por essa faixa aí. Visto o resto da franquia, ele é um filme bom pra pôr. E ele é um filme que assusta, velho. Porque eu assisti ele, o Leatherface dele, mano. Ele é. Bicho, o cara é um armário, velho. Ele eu acho que é o único. Tanto ele quanto o remake de Sexta-feira 13, os caras são um armário, velho. E eu acho foda pra caralho. Só que, tipo, é aquele negócio, aquele filtrozão escuro, que a gente não consegue nem enxergar direito. Aquilo ali estraga demais o filme. Mas o filme, o miolo do filme, o terror do filme é bom.
Inclusive, alguém aí, tipo, teria alguma saga de terror favorita? Ou algo, tipo, uma saga de terror que pelo menos goste? Que saga de terror é algo que geralmente é complicado, viu?
É complicado dizer, porque é muito fácil você abandonar uma saga de terror, tá ligado? Porque pode muito facilmente piorar, pode muito facilmente as histórias se desconexa, tá ligado? É difícil mesmo dizer.
Muito... Eu gosto muito de Pânico, mas só o primeiro filme que eu acho foda pra porra e o resto é tipo, divertido. Eu gosto mais de tentar adivinhar quem vai ser, quem é o Ghostface da vez. Do que mesmo o terror do filme mesmo. Pra mim é um Scooby-Doo da vida, os filmes de Pânico.
Isso aí, mano.
Acho que do 2 até o 6, bicho, no máximo, se a gente considerar, acho que do 2 até o 6 é um 3, 3,5, por aí vai.
Gosto do 5, mano. Eu gosto do 5 e o 3 eu acho divertidinho.
Cara, esse último agora tem tudo pra ser foda, velho. Só que aqueles personagens cinéficos lá que fica falando um monte de groselha.
Cansado do trabalho, tá lá o jovem na internet querendo me ensinar, falando bobagem, tem que chamar atenção.
Cara, aqueles personagens ali são merda demais, velho. Tipo, e também pior que o filme é um filme covarde, porque no final ele mata uns 3 personagens e quando vai lá no finalzão, não, eles não morreram, eles sobreviveram. Mesmo o maluco pegando umas 50 facadas nos peitos, ele sobreviveu, eu fiquei muito por isso. Né?
Se eu não me engano, Pânico 3 também teve um filme, que é o Pânico 3, que no final, aquele Ghostface lá, que era o único lá do filme, ele sei lá deu quantos tiros na menina lá, a menina não morreu, bicho, não morreu.
Se bem que o Pânico 3 é meio na zoeirinha, né, esse filme, ele é meio doido, meio aleatório.
O Pânico 3 foi o primeiro que eu vi de madrugada na Band, e tipo, eu assisti esse filme, véio, eu pensava que era um filme de comédia, véio, porque o cara joga a faca na cabeça do Dewey, pega de cabo, eu achei
que... pega a porta.
Eu achei aquilo ali que era um filme, véio. Tipo, eu vi que porra. E tipo, é um filme, eu vi, foi o primeiro filme. E é o único que eu não lembro de porra nenhuma, eu lembro disso.
Mano, eu lembro da Sidney fugindo naqueles cenário falso, aí não tem o chão, tá ligado? Ela cai no colchão, nossa. Mano, o filme do nada mete um colchão, aí ela pula, é algo assim.
Na moral, velho. O 3, pra mim, o 3 é um dos piores que tem, bicho, da franquia.
Mano, é que eu tenho o mesmo sentimento que o nosso líder aqui, né, o nosso chefe. Que, tipo, esse foi o primeiro que eu vi. Esse foi o primeiro que eu vi da saga Pânico. E eu achei muito, muito engraçado e divertido, tá ligado? Aí eu até gosto. Rapaziada, o que vocês acham da 24, mano? O terror da 24.
O que me lasca é que eu ainda não vi nenhum, doido. Nem, eu tava querendo ver o Farol. Oi, rola todo cara que eu tô pra ver o Farol, doido.
Edu, eu tenho certeza, mano, que você já viu algum filme da 24 e você não sabe, mano, porque tem um filme que é
muito... Eu já vi, mas de terror não.
Cara, assim, a 24 pra mim, nesse longo dos anos, ela tá se tornando como é que eu posso dizer, uma Marvel da vida. Ela tá tentando lançar muita tendência. Ela tá entrando nessa onda de lançar filmezinho de terror inteligente. Tipo, ah, olha como...
Cara, eu concordo, mas eu não vou mentir, não. Eu gosto da maioria das ideias que eles trazem, sabe? A maioria das vezes é um bagulho muito diferente e com muito orçamento. Só que, cara, tem ideia, mano, que... Mano, tem um filme que eu odeio, da 24, que é aquele meme, mano. Putz, mano, é um dos piores filmes que eu já vi, mano.
Qual, Murilo? Sabe? Não entendi direito.
Filme Man. Man.
Ah, beleza, beleza.
É Man.
Eu fico na dúvida no negócio da A24, doido. Por que, vê? A A24, ela... Eu provavelmente tô falando, eu tô tirando a dor, porque eu realmente não sei nada disso. Nada, nada, nada. Então, posso estar falando só groselha. Mas vê. Diz que a A24 tem muito filme que ela não pega, que é produzido dela mesma. É uma ideia que tava esquecida faz tempo mesmo. Pega, aí essa ideia renasce das cinzas, porque a A24 foi e botou um investimento nela. Não é um filme que nasceu muito da A24, não, aquilo daí. Era uma ideia que já tava vindo, só que aí a A24 foi e ressuscitou, né?
Mano, é que a A24 era... Não era antes uma produtora, né? Era um negócio que... Que, caramba, agora eu não sei o nome. A função era mais ou menos meio que... Passar o filme pro público. Mas não faz muito sentido agora, porque meio que produtora é meio que isso, né? Então...
Pelo que eu ouvi falar da A24, é tipo, ela só pega ali aquela galerinha mais merda, tipo aqueles diretores que estão meio início de carreira, e dá um investimento, né? Mas, tipo, eu já acho isso aí muito fake, velho. Porque tu vê a galera dirigindo, vê aquele negócio, parece que, tipo, todo filme da A24 parece igual pra mim, velho. Ah, geralmente os de terror pra mim geralmente são tudo igual. Inclusive, esse novo, esse Long Legs é total cara da A24, velho. É igualzinho, velho. A gente vê essa porra e eu fico aqui pensando, cara, isso aqui é muito a cara da A24. E é um lixo.
Fotografia muito, muito sempre parecida, sabe? Isso eu tenho que concordar, mano. Fotografia, os caras sempre querem deixar igual.
É engraçado que a A24 tem um padrão, mas eles mesmos geralmente declaram que eles não botam muito dedo na produção, né? As produções deles não botam muito dedo. Dá muito mais liberdade pro diretor, pelo que eu ouvi falar.
É o que realmente dizem, né? O que realmente dizem, que os diretores estão... Tipo, a produtora mais liberdade, mais paz e amor, é a 24. Aí, um ponto bom, né, que o Maranhense falou, é que, tipo, você vai lá ver, a maioria tem sempre algum detalhe muito parecido, sabe? Fotografia, direção. Mano, você vê, eles pegam outro bagulho muito interessante. Eles pegam uns atores que estão muito na beira do esquecimento. Eles pegam e renascem. Aconteceu isso com o Hugh Grant, que fez o Eret agora. E o Nicolas Cage, mano. O Nicolas Cage voltou agora depois do Homem dos Sonhos. Entendeu?
E também a gente não pode esquecer que ele fez dois filmes do Motoqueiro Fantasma.
Dois filmes bons. Eu acho esse filme legal. Quando era moleque, né? Mas.
Tem jeito que realmente acho que o Motoqueiro Fantasma é um filme bom, bicho.
Eu e Boy tinha um professor de filosofia. De filosofia. Que tinha como filme favorito o Motoqueiro Fantasma.
O Motoqueiro Fantasma. Aí, não. Ele falou. Porque ele era bem cinéfilo. A gente conversava. Ele era até. Acompanhava bastante essas coisas, né, Eduardo?
Era, bicho. Quando a série está ótima.
Pô, ele até ficou com... Uma vez eu falei que assisti Breaking Bad pra ele. Ele ficou coisado. Falou que eu não tinha idade pra isso.
Eu já falei que tava com The Boys numa sala de aula. O professor falou, oxi, você não tem idade pra isso, não.
Aí, pô, cara... Aí eu perguntei, pensando, não, o filme favorito dele, pô. Vai ser um filme assim, um filme bom. Aí ele vai lá e solta o Motoqueiro Fantasma, pô. Pera aí.
Mas é que ele falava, tipo, ele tinha um jeito que gostava de cultura pop, essas coisas. Mas se fosse um professor de filosofia, já veio na cabeça o filme do Bergman como o filme favorito dele, né? Mas não, Motoqueiro Fantasma.
Não, na cabeça, na minha cabeça, né? Ele é professor de, filosofia nosso, eu e de Eduardo. Aí não, ele vai soltar um filme mais cultizinho assim, um persona da vida. Mas não.
Não, gente, mas nem sempre precisa ser o filme favorito. Não precisa ser um filmezão muito pica das ideias.
Realmente.
Não. Não, a gente sabe disso, né, pô? Não precisa ser um filme pica assim.
Não é isso. É que o filme favorito define muita pessoa, doido.
É. Pô, veio, até um pouco tempo atrás, meu filme favorito era Pânico. Mas eu não acho Pânico mais tão pica assim.
Eu acho que filme favorito não define a pessoa. Eu acho que não define.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
É. Eu sei que o Balenço aí assistiu A Substância. Não sei se mais alguém aqui assistiu. Vocês estão interessados nesse filme, mano? O que vocês estão esperando aí?
Ah, rapaz, eu não gostei da Substância, não, viu? Eu não curto muito o horror corporal. Não sou muito fã de horror corporal. E a Substância, ele julga muito o espectador. Ele coloca ele como um espectador muito burro. Ele sempre tá jogando aquilo na nossa cara, como poderia estar aproveitando mais. Sobre... E não tentando ensinar, gente. Sobre... Tudo aquilo, né? Tudo que se passa no filme. Quem viu, vai entender.
Pô, mano, eu entendo, cara. Realmente, tem muita coisa óbvia e muita coisa discreta, sabe? O filme passa muito por esses dois ápices, vamos dizer, né?
O foda é que filme de terror, tipo, tem muito filme de terror que tem isso, né? Acha que o espectador é burro. Aí, pô, pega e bota os personagens burros lá pra tomar as piores atitudes lá que pode acontecer com ele. Bota uma solução que, pô, às vezes tá lá, o bichão lá, o filme todinho mostrou, pô, o cabo é foda, o cabo é isso. Aí no final ele se lasca. Aí no final ele se lasca pra coisa mais besta do mundo.
Foi a mesma coisa que o Fernando falou, mano. Que lá no... Foi o Fernando que foi o Bola, não lembro. Do Pânico 6 lá, mano. O cara leva 200 facadas no final. Tô vivo aqui, ó. Tô vivo. Tá ligado? É bagulho de filme covarde e que acho que nós é burro, entendeu?
Pô, e assim, esse negócio de acharem que o telespectador é burro. Eu acho que acho que grande parte daqui já viu Pânico, acho que vai concordar. É que no filme 1 tem a Sidney lá e também tem os coadjuvantes dela. E que são os companheiros dela lá na escola. E, pô, você vê que a maioria das mortes daqueles bichos são besta demais. Tipo, aquela daquela menina lá que era a melhor amiga da Sidney. Que ela vai... Ela buscar cerveja, se eu não me engano, no porão, né?
Pânico 1 é que o Pânico 1, ele critica muito algumas coisas do Slash, que fica bem repetitivo. Mas quando foi a questão dos Ghostface, que eles começam... Aquela cena que ele fica se revelando o plano deles para a mulher lá, que eles começam a se cortar e acabam se cortando demais, e eles acabam se complicando cada vez mais. Pô, os caras, o filme todo, eu sei que tem toda aquela questão da psicopatia deles lá, o sangue dos caras devia estar quente na hora. Mas, pô, no final os caras começam a se cortar, não passa na cabeça dos caras, sei lá, uma maneira melhor. Os caras, o filme todinho, doido. Eles fizeram as coisas tudo certinho, tudo planejadinho, doido. Os caras eram inteligentes. O caboclo era inteligente, mas...
Aqueles dois Ghostface, pô. Aquele Billy Loomis, se eu não me engano. Ele é inteligente, é um dos Ghostfaces que eu já assisti todos os filmes.
E todos. E essa é a diferença de um fã pra um fanboy, certo?
É o mais inteligente, mas assim, realmente, pô, os caras ficaram brincando de se cortar, poderiam ter ganhado, né, mas...
Ah, cara, mas é legal pra caralho.
O filme também, ele tenta idiotizar várias coisas do Slash, né, dos Slash que já é feito, aí ele acaba caindo meio que nessa casca de banana, rapaz. Ele acaba se repetindo também.
Porque, Eduardo, querendo ou não, também o Slash tava meio morto na época, né?
Vocês gostam do famoso terror, né? Terror comédia?
Não consigo nem pensar em um que me agrade. Pra mim, eu acho que o Pânico, o próprio Pânico mesmo já chega nessa categoria que ele vem pra ser um terror não tão sério que me diverte.
O que eu acho muito bom mesmo é Todo Mundo Quase Morto. Não sei se vocês já assistiram, mas eu acho...
Pretendo assistir.
Eu acho... Pelo menos no dia que eu achei
bem engraçado. Não ia ouvir falar não, doido.
O tema é divertido assim pra caramba. E que... Cara, a direção do Edgar Wright é muito boa, tá ligado?
Falou, citou Todo Mundo Quase Morto. E tem um que talvez eu já tenha visto, que é o Zumbilândia. Que eu acho engraçado pra pôr o começo. Que tipo, o protagonista é um merda. E ele começa dando as regras para sobreviver no apocalipse. E, tipo, só aquele momento dele indo no banheiro e o zumbi, a porra do palhaço brotando do nada. Mano, aquilo ali é pra mim cinema demais, velho.
Eu posso parecer um sobrevivente improvável com todas as minhas fobias e a síndrome de intestino irritável. Mas tinha a vantagem de não ter nenhum amigo ou parente próximo. Eu sobrevivi porque tinha cuidado e seguia as regras.
Regra número 3, cuidado com banheiros.
Minhas regras.
Pelo menos, eu acho que é divertido. O primeiro é divertido, mas os dois... Nossa, o dois é muito fraco, doido, o dois.
Tem algum filme de terror, assim, que traumatizou vocês quando vocês eram moleque, velho?
O pior do filme de terror é que quando o cara é moleque, o cara hypa de... Não tem pessoa que hypa mais filme de terror do que criança. Porque a criança, ela cria uma coisa na mente dela... Que aquele filme de terror vai ser algo, pô, grandioso, vai ser algo... Pô, boneca... O filme do Chuck, bicho. Quando eu era mais eu assisti Boneca Assassino, dava um medozinho. Hoje em dia eu caio na risada com esse filme.
Bicho, tanto tipo... Quando eu era pequeno, eu pensei, não, eu nunca vou assistir esse tipo de filme na minha vida. Vai fazer ter trauma. Aí eu fui ter coragem de ver um filme de terror pela primeira vez no ano passado. E, tipo, apesar de ser o primeiro filme de terror que eu vi foi Pânico, apesar de ser bom, me deu em nada de medo, assim. Normal.
Eu tenho duas histórias, né? Ó, eu vou tentar falar... Vou tentar falar mais rápido, né? Só que o que eu fiquei mais assustado assistindo foi o Midsommar, mano. Mas eu achei lá com uns 10, 11 anos que, cara, eu achei muito... Acho que foi o primeiro filme de terror, assim, psicológico que eu vi mesmo, sabe? Aquele ali me aterrorizou, mano. Aquele ali eu fiquei 3 dias, mano. Cabreiro.
Filme de terror é foda, viu? Quando mais, não tem filme que mais traumatiza do que 500 dias com ela.
Eu declaro... Tom Comédia!
Eu tenho uma história com dois filmes de terror em específico, velho. O primeiro, eu nunca cheguei nem a assistir. Que é A Hora do Pesadelo, cara. Eu tenho uma história com ele, que é tipo assim, eu tava em casa, acho que era em meados de 2013, talvez. Tava lá assistindo o meu Carrossel de boa na TV, no SBT lá de boa. Aí entra o comercial da Tela de Sucesso.
Na Tela de Sucessos, esta não será uma sexta-feira como as outras.
Lembra de mim.
Será Sexta 13.
Sou eu.
Ele escolhe suas vítimas a dedo, a lâminas.
Eu sou real.
E se você dormir...
Ai, meu Deus.
Pode não acordar jamais.
Ele tá tentando matar a gente nos sonhos.
Por que que você não morre?
A Hora do Pesadelo.
Eu só tava fazendo um carinho.
Nesta sexta, 11 da noite. No SBT.
Aí lá o narrador falando. Tome cuidado, ele te pega enquanto você dorme. Aí tava lá, tipo, o cara... É tipo... Aí tava o cara lá explicando lá. É tipo, porque sempre tem um narrador por cima do trailer na propaganda, né? Aí o narrador falando lá, tipo, se ele te matar no sonho, você morre na vida real.
Olha a história,
cara,
pô,
nesse dia eu não dormi, eu passei a noite em claro, com medo do Fred pegar, velho. Mano, foi uns 3 dias na paranoia. E é porque eu nem vi o filme.
Você é louco. Esses locutores aí também da Globo, do SBT, dá uma assombração que nem existe, bicho.
Esses caras têm uma vozona muito grossa. E outro filme também que eu tenho uma história com ele, esse no caso eu vi, que é Pânico na Floresta, cara. Eu vi quando eu era moleque, eu tava na casa do meu avô. Aí lá tava eu, meu tio que tinha um filho. Meu tio tinha uns 16 anos na época, eu tinha 12. Aí tava eu, meu tio e meus primos, a gente pegou um DVD pra assistir. Aí a gente assistindo, né, tal. E eu assistindo aquela barbaridade. Logo eu, um cara que mora na beira do mato, assistindo aquela porra. Quando eu voltei pra casa, velho, cara, eu não conseguia entrar dentro do mato, velho. E é porque nessa época eu ainda fazia carvão, velho.
Moral, tem um negócio a comentar vocês aqui. Eu queria que vocês soltassem a opinião. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas eu tenho a certeza que Eduardo com certeza já assistiu esse filme. Pânico no Lago, rapaziada. Vocês já assistiram esse filme?
Bom, ah. Eu já vi esse filme.
Eduardo tem uma história um pouco curiosa com Pânico no Lago.
Pânico com o Lago foi algo que marcou minha infância de uma maneira. Porque, vê, meu pai gostava muito de filme terror predador. Gostava não, ainda gosta. Filme terror predador. Tipo, tem um bicho lá correndo atrás do povo, meu pai já tá vendo. Isso que importa. Aí, eu tinha meio que uns 4 anos, 4, 3 anos de idade, meu pai foi e botou o primeiro filme do Pânico no Lago. Aí, perto da minha casa tinha um açude. Aí eu passei lá, um primo meu que tinha assistido também brincou dizendo: "Ei, chegue muito perto, né, que o bicho daquele vai correr atrás de tu, viu? E também não sai de casa." Aí eu ficava em casa pensando: pô, vai que ele venha aqui perto, vai que ele venha. Peguei o medo. Aí eu falei: não, já sei como é que eu. Aí olha a minha cabeça: como é que eu posso tirar o medo? Isso quando eu tava. Pô, depois eu fui e pensei: não, vou dormir com um carro de vassoura no meu lado.
Cara, isso me lembra uma coisa, que eu dormia com uma faquinha de serra, velho, com medo do Chuck.
É louco,
mano. Medo do Chuck. Cara, eu andava com as bonecas da minha irmã, por causa que eu jurava que de noite elas iam levantar e iam me matar, velho.
Acho que todo homem já teve medo de boneca, né, mano?
Ô, Fernando. Mentira. Pô, tu falou aí da história do comercial da Hora do Pesadelo no SBT, né? Pô, eu vou comentar uma história também bem curiosa, que era um comercial também de um filme de terror. Acho que lá em 2013, eu tinha acho dos meus 5 anos. Pô, tava passando uma corrida de Fórmula 1 na Globo. Aí foi pros comercial. Aí, tava passando que ia passar no filme no sábado lá. Era no Super Cine, se eu não me engano. Aí, se eu não me engano, ia passar no Super Cine. Eu acho que era o filme do Jason, viado. Do Jason. Aí, pô, o maluco, aquele cara lá que fala os negócios da Globo, ficou aterrorizando tanto assim. Tinha acabado de ser uma sexta-feira 13. Aí o cara falando: ontem foi o dia dele. Qualquer dia ele vai lhe pegar. Aí logo depois passou um comercial da Petrobras. E esse comercial da Petrobras fez eu ficar com trauma tanto do comercial do filme do Jason quanto do comercial da Petrobras. Aí depois voltou dos comercial pra passar de novo a corrida da Fórmula 1. Eu fiquei com medo de pedir pra minha mãe ficar desligando a televisão.
Foda.
Esse comercial aterrorizante.
Outra história que eu tenho com filme de terror, mano. Acho que foi meu primeiro filme de terror assim que eu vi mesmo. Eu tava lá na feira lá com meu pai, né? Aí eu vi lá um CD, né? Aí eu falei: pai, compra esse filme aqui. Meu pai comprou numa boa, eu tinha uns 5 anos. Filme de terror, né? Aí beleza, coloco lá o filme. O filme, nada mais, nada menos, era Zumbi e Esquilo. Cara. Mano, os caras pegam uns fantoches, tá ligado? Fica colocando assim, ó. Aí o esquilo mexendo, tá ligado? Mas, mano, eu fiquei assustado.
Ei, eu tinha medo também de um filme. Que esse filme não é terror, ele é suspense. Inclusive, eu me desafiei. Eu acho que semana que vem eu vou rever esse filme. Porque na época eu tive um medo muito exagerado dele. Tipo, foi muito exagerado mesmo. Porque eu tinha assistido um filme chamado Pânico na Ilha. Vocês conhecem? É um filme com orçamento é 20 conto e uma coxinha. E olha! Aí, na época eu assistia o filme pro DVD, tá ligado? DVD de feirinha. Aí meu pai foi comprar uns DVD lá, aí eu vi esse, né? Eu não sei porque caramba eu comprei. Eu assisti de noite. Voltei lá, tava eu, minha mãe e meu pai. O filme consiste nos 5 caboclos. Vão e resolvem ir pra uma ilha. Só que nessa aí tem um do meio desse daí, tem um assassino. E ele não pode voltar porque não tem como. Ele fica preso lá dessa ilha e ele tenta sobreviver lá. Só que esse filme tem um plot twist do cara. É uma das poucas coisas que eu lembro desse filme. É, além de uma G-Boy de 3 metros de altura que eu me lembro desse filme, é o plot twist que esse filme tem. Porque eu me lembro que quando acabou esse filme, eu fiquei com tanto medo que eu peguei o DVD e torei no meio.
Ah, não, mano. Não é querendo voltar de novo ao assunto, mas esqueci de comentar um negócio desse comercial do filme do Jason na Globo.
Eu queria saber, era do comercial da Petrobras, velho.
Ei, eu vou falar justamente disso, o comercial da Petrobras. Eu lembro que depois que foi logo depois do comercial do filme do Jason, o maluco que tava falando comercial da Petrobras ficou gritando: ah! Bicho, eu tenho trauma disso até hoje eu me relembro desse comercial da Petrobras. Aí eu lembro que depois, logo depois da noite, tava passando aquele programa lá de sábado da Globo. Aí logo em seguida ia passar o filme do Jason, tá ligado? Eu já fui pedindo, aí eu já falei, eu já fui, tipo, como eu era mais ou menos pequeno, não sabia muito bem falar as coisas, mas fiquei, tipo, como se fosse sinalizando pra minha mãe desligar a TV logo, tá ligado? Eu não queria ver aquele filme, não.
Bola vai ter mais raiva da Petrobras quando um dia ele tiver carro e for botar gasolina. Aí é que a raiva dobra mesmo. Vai dizer esse caralho não é capaz de me perturbar, não.
O pior é que o cara fica, até hoje, faz uns 11 anos disso, fica na minha mente até hoje o cara da Petrobras gritando.
Fica na mente mesmo, velho. Eu ainda hoje tenho trauma com o canibal lá do Pânico na Floresta. É um projeto meu rever esse filme. Eu sempre vejo no YouTube aqueles derrotando filmes. Eu sempre vejo isso pra tentar acabar com esse medo, mas é foda, velho. Mas ainda vou rever essa foto desse filme.
Fernando, você ainda tem traumas do comercial na tela de sucessos?
Não, o comercial já não é mais o meu caso. É mais aquele já. Comercial. É porque não era nem o comercial no caso. Era o próprio filme mesmo. O próprio filme, eu nunca cheguei a ver o filme, mas só a ideia do cara te pegar enquanto você dorme, velho, no teu sonho. Aquilo ali me deixou com medo genuíno, velho. Aí não...
A criança, eu não entendo o que é que tem a criança. Tipo, eu quando era mais novo, eu ficava muito hypado com o filme Sexta-feira 13. Minha mãe tinha assistido, ela falava quando era mais nova, da questão do Jason, da cara do Jason, quando ele, tipo, morreu, ficava com as lavas no rosto. É, tinha todo aquele negócio lá do filme do Chuck, o pessoal dizia que era o Chuck, o bicho possuído lá, não sei o quê. Falava umas coisas, e eu, cada coisa eu ficava, cara, eu tenho que ver. Hoje em dia, parece que o terror não tem mais tanta graça que nem quando o cara é criança. Quando o cara é criança, tem muito mais graça, doido.
Porque, tipo, depois que a gente assiste depois de velho, a gente tem, tipo, uma noção, assim, que é apenas um negócio passageiro. Mas quando a gente é criança, a gente acredita naquela porra, velho. Tipo eu, com medo da porra do canibal no interior do Maranhão.
Pior, né? Ah, vocês acreditam, quando eu tava na cala aqui com vocês, né? Tipo, minha mãe passou, ela não ironicamente perguntou, se, tipo, eu falei que tinha assistido a funk inteira de Pânico.
Essa é a diferença de um fã pra um fanboy.
Ela tá fã com a minha irmã, ela não ironicamente, no meio dessa call, aí ela perguntou se eu não tive medo de assistir o filme de Pânico, não. Se eu não tive medo.
Eu tenho um caso bem específico, voltando pro bagulho que a gente era moleque. Que uma vez me deu uma crise de caganeira de madrugada. Eu fui acordar. Eu tinha o costume de acordar de madrugada pra assistir no Corujão, tem? Não sei se vocês já chegaram a assistir na Globo de madrugada.
Já.
Eu acordei de madrugada com essa crise de caganeira. Aí lá vai eu assistir o filme da vez, né? Tava passando, se eu não me engano, era Viagem Maldita 2. Não sei se alguém já chegou a assistir o 1. É tipo um Pânico na Floresta, só que no deserto. Aí lá vai eu assistindo o filme, os caras lá tem tipo uma base no meio do deserto. Aí lá vai o maninho cagar dentro de um banheiro lá, tipo um banheiro químico lá improvisado que eles fizeram. E do nada brota um cara debaixo do tipo do cagador lá, do esgoto, velho. Aquilo ali me gerou um medo de cagar, velho. Que tu é doido. Que meu banheiro era do lado de fora de casa.
Aí uma vez eu fiquei com trauma de sair pro banheiro.
Ô, maluco, tu fala isso logo quando, tipo, eu tô aqui, eu tô conversando com você, tô aqui numa área que o banheiro é fora de casa, bicho. Fala isso não.
Uma coisa que o Maranhense falou, que o terror antigo pra ele não gosta tanto. Eu já acho que o terror antigo ainda é um terror ainda um pouco melhor do que os de hoje em dia, né? Se for parar pra pensar os elementos do terror antigo.
Mas aí assim, é porque o terror antigo é tipo... Como é que eu posso dizer? Ele não focava tanto no susto, mais assim na narrativa, na história. Aí é tipo meio que o terror, o novo terror é tipo meio que um subgênero do antigo.
É igual o Galvanista do Dr. Caligari, a narrativa dele é outro nível.
A criatividade, mano, que os caras trazem, sabe, pra fazer um bagulho que, tipo assim, atualmente os caras usam CGI, antigamente os caras se esforçavam, ia lá fazer ela na maior criatividade, tá ligado? Pensava, pô, eu não tenho esse bagulho aqui, vou tentar fazer desse jeito. E dava certo.
Professor, deixa eu falar uma coisa, tem de nada que o professor falou. O que tu falou, professor?
Não, sobre... O Maranhão falou do narrativa, eu falei de gabinete do Dr. Caligari.
O gabinete do Dr. Caligari, ele foi o primeiro filme a ter o primeiro plot twist da história, né? Foi o que estabeleceu o primeiro plot. Foi o filme, né, professor?
Não sei, você que tá falando.
Professor, cadê o diploma? Tem que funcionar aí, professor. Mas eu tava vendo, ouvi falar que realmente é o primeiro filme com o primeiro plot twist da história. Isso já poderia meio que estabelecer, meio que do gênero do terror, a questão do plot twist. O quão importante é o plot twist num filme de terror, né, velho?
De certo modo, sim, mas no geral não interfere muito, não. Eu acho que é pouco filme de terror que tem plot twist. Cara, acho que dos filmes de terror antigo, acho que eu tenho dois que eu venho na mente, que eu gosto pra caramba. Que é o A Noite dos Mortos Vivos lá, do Jorge Romero. E tem um que eu não sei se vocês chegaram a ver, que é... Parece que é Esta Noite Encarnarei em Seu Cadáver, sei lá, que é do Zé do Caixão, cara, nacional. Esse é bom pra caramba.
Ué, A Meia-Noite Levarei a Sua Alma.
Tem esse, eu acho que é esse. Esse é o primeiro. E tem o outro que é o segundo. O segundo eu não gostei tanto quanto o primeiro. O primeiro... Mano, esse cara, velho, é o... Como é que eu posso dizer? Eu esqueci o nome do infeliz, velho. Esse cara era revolucionário pra porra, velho.
Eu tenho que ir atrás... Ei, cinema nacional que existe terror é muito pouco falar, né, velho? Tipo, há um tempo atrás, quando eu não procurava essas coisas de cinema, esses filmes, eu não sabia nem de existência de terror no cinema nacional, não sabia nem se tinha.
Cara, o Zé do Caixão é o Robert Eggers brasileiro, mano. Esse cara lá em 1600 e pedrinha, esse cara fazia cada narrativa foda, mano. Tu é louco, esse cara era gênio, mano. Ele só não foi reconhecido por ser brasileiro. Porque antes mesmo de muita galera antiga fazer essas coisas, ele já fazia aqui
no
Brasil.
Qual o nome do diretor?
Cara, o do filme é o José Mojica, se eu não me engano. O Zé vai falar uma coisa. Alguém viu o novo Alien? Eu tô nas perspectivas... como é que é a palavra mesmo, mano?
Expectativa.
É, expectativa pra esse filme. Porque o diretor dele é um diretor bem massa, velho. As coisas que ele faz eu achei
realmente
bem interessante. Eu vi o filme lá, o Evil Dead recente dele, sem ser esse último agora, que eu tinha um pouco 2003, de preconceito,
né,
com esse filme. É, o 2013. Cara, eu achei foda pra caralho, velho. Aí, por isso que eu tô...
Mano, você já assistiu Homem das Trevas? Homens das Trevas?
Eu acho muito massa
esse filme.
Eu não gosto tanto desse filme, porque, pra mim, o velho matou foi pouco.
É, então, é isso, entendeu? Mas, pô, eu acho tão bem dirigido esse filme, tá ligado? O 2 eu não assisti, só que o primeiro é tão bem dirigido, sabe?
Cara, esse filme é original. Porra, velho. Um velho cego caçando os trombadinhos na casa dele. Foda pra caralho.
Mas o velho também não é santo, né? É verdade.
Não,
né,
mas
não é,
eu passo o pano pro velho.
Na escola, a gente tava uma vez falando, né, dessa questão. Eu tava falando sobre o filme da Annabelle junto com o moleque lá, que ele tava falando que ele tinha achado o filme da Annabelle 2.
Mano.
O outro cara falou que pegava a Annabelle como boneca sexual, rapaz. ganhava da Anabelle assim, eu falei, é foda, velho. Eu fui de fora pro nada, o cara chegou e falou, eu falei, caralho, Doni, aí que fica, viu?
E agora desequilibrou, viu? Agora desequilibrou.
Agora é. O monstro do filme de terror ia ser esse caboclo, velho.